Então, se não tem as perguntas, vamos começar o estudo de hoje, né? Nós, como eu te disse, a semana que passou, nós está fazendo uma semana especial, não é isso? Nós falou na segunda da oração do São Francisco, falou outro da hipocrisia condenada pelo Cristo, e hoje vai falar do Natal. Toda essa preparação foi preciso para nós compreender perfeitamente o ensinamento de hoje. Por quê? Tocar no assunto Natal é uma coisa complicada para vocês. A maioria tem as lembranças de natais da infância. Tem a lembrança prazerosa de ganhar presente, de pelar Papai Noel, de montar árvore. E essas lembranças prazerosas criam verdades que são difíceis de nós hoje expô-las. Como o Gordo falou ontem, nós hoje vai buscar o canegão mais profundo dentro de vocês, o câncer embutido dentro de vocês, que talvez seja a comemoração natalina. Porque tem gente que vive o ano inteiro esperando o Natal deste jeito. E mesmo aqueles que não vivem deste jeito, esperam essa época com ansiedade para poder ter as comemorações. Então hoje nós vamos falar muito profundamente sobre a celebração do Natal. Não o Natal de vocês, mas o Natal. Eu gostaria, se vocês pudessem me responder, o que significa a comemoração do Natal? Se quem puder, quem quiser e quer ver, eu gostaria de ouvir de vocês o que significa para vocês a comemoração do Natal.
Já temos algumas respostas. Renascer intimamente, nascimento de Jesus, a renovação de um dia de esperança para o mundo, o nascimento do Filho de Deus. O nascimento de Jesus, a renovação do grande valor que nos trouxe Jesus, ou seja, amai-vos uns aos outros. O Natal nada mais é do que o rito de antigas civilizações com a ideia do solstício.
Perfeito. Até aí, essa, vamos dizer assim, é a resposta mais dentro do que é essa comemoração de Natal que vocês fazem. Na verdade, é um rito pagão. É um ritual pagão. A comemoração do Natal. A maioria escreveu e nós esperava isso, né? o nascimento do Zezuski. Enche para a maioria das pessoas, mesmo que elas nem lembrem do Jesus Cristo no dia do Natal, se você fizer uma pergunta, a maioria vai dizer que no Natal se comemora o nascimento do Jesus Cristo.
Temos também ainda a resposta do Luiz, que chegou agora. Para mim é uma época de interiorização e meditação das coisas que fiz e que poderei fazer nos próximos dias.
É muito mais do que isso que vocês falaram. Vamos chegar lá. Mas a maioria fala, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Alguém até falou do Filho de Deus. Tá certo. Mas assim seria Natal todo dia que nascesse alguém. Porque todo mundo é Filho de Deus. Porque se só se comemora o do Cristo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quem é Jesus Cristo? Alguém saberia me responder quem é Jesus Cristo?
Jesus é o médium do Cristo. Jesus Cristo é o médium incorporado. O arquiteto da humanidade e o modelo e guia. Jesus, de nome Yoshua Ben Yusuf, é o filho de José e Maria. Jesus foi o mais bem preparado que recebeu o Cristo. Um espírito evoluído e encarnado num homem simples, dentro de um contexto histórico muito perturbado. Chamava-se a si mesmo de o filho do homem, não se referindo a Deus, mas a José.
Não é isso. O filho do homem não quer dizer isso. Nós podemos explicar, mas não agora. Jesus Cristo, ela simplesmente, e é simplesmente, um espírito. Todo esto que vocês de colocaram são adjetivos. Mas na verdade, Jesus Cristo é um espírito, um ser universal, que não nasceu de José e Maria, porque nenhum espírito nasce de mulher ou homem. Não nasceu no Jerusalém, porque nenhum espírito nasce na matéria. Não há nascimento a ser comemorado, porque não há espírito que nasça. Os espíritos são zelados por Deus, que se perde na eternidade para trás e vai durar a eternidade para frente. Jesus não nasceu na terra, Jesus encarnou. Encarnar e nascer são coisas completamente diferentes. Então não há nascimento para ser comemorado. Por quê? Porque Jesus é um espírito. E espírito não nasce na carne. Espírito encarna, se liga a uma matéria. E isso não é nascimento, isso é encarnação. Ficou claro isso? Então o primeiro motivo da celebração do Natal não existe. Por quê? Porque não existe um nascimento. Ninguém nasceu. Apenas uma carne foi colocada para fora. Só isso. E o espírito não nasce de ovo. Aliás, no Evangelho do Tomé, Jesus diz assim: quando você vê uma pessoa que souber que não é nascida de mulher, poste-se, porque ele é seu mestre. Então, se Jesus não nasceu, o que a gente comemora neste dia? Ah, o Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Além de ser um espírito, o que é Jesus Cristo? Alguém saberia me dizer? Além de ser, mas vamos dizer assim, conteúdo, espírito, o que é Jesus Cristo? Se alguém puder me dizer...
Bem, Luiz havia dito acima que, por analogia, não tem motivo para comemorarmos o nosso aniversário na data do nascimento. E as respostas sobre o que é Jesus: um mestre, a verdade e a luz. E Atena responde: há controvérsias para quem respondeu isso. Aliás, a leitura dessa passagem pelos judeus é diferente. É o caminho? Jesus é o caminho? É o mito benfazejo para a humanidade gerado, entre aspas, pelo Cristo.
Isso. Aí estamos começando a cegar um mito. Veja, eu disse que não há nascimento porque o espírito não nasce. E aí eu faço uma pergunta: quem disse que aquele espírito que encarnou se chama Jesus Cristo? Espírito não tem nome. Então, aquele espírito é um espírito elevado, um espírito sem nome. Então, não há nascimento, porque não há um Jesus Cristo para nascer.
Ele é um personagem.
Jesus Cristo é um personagem. Jesus Cristo é o nome de uma encarnação. Vou dar um exemplo. O nome de vocês não é aquele que está na carteira de identidade, porque espírito não tem nome. Aquele nome que está lá é o nome da sua encarnação, do seu papel, do seu conjunto de karmas, do seu conjunto de provas. Isso é o seu nome. Então, Jesus Cristo não é o nome de um espírito, mas o nome de uma encarnação, ou como alguém colocou, um mito. Mas, na verdade, como não foi uma encarnação para povas, foi uma encarnação para missão, ele é um mestre, nós chegamos à conclusão que Jesus Cristo é uma missão. Jesus Cristo é um trabalho de Deus para orientar os espíritos encarnados no seu processo de evolução. Acabou a idolatria. Acabou a hipocrisia. Jesus Cristo Espírito. Sem nome, sem nada. Jesus Cristo, missão, trabalho de Deus, através de um espírito elevado, para nos auxiliar na caminhada, o caminho, a verdade e a luz que ele diz. Ele diz isso porque, para que você consiga chegar a Deus, é preciso que você viva uma encarnação Jesus Cristo, não importando o nome que você tenha. Você tem que viver como aquele espírito viveu, ter os mesmos valores que ele teve, para poder chegar a Deus. Então veja, Natal de festa, do aniversário do Jesus Cristo, que é um mito que nunca existiu, porque espírito não tem nome, e é o espírito que nunca nasceu, pelo menos na matéria. Então eu estou começando a nossa conversa de hoje acabando com todos os motivos para se comemorar o Natal, para que nós possamos começar a entender que se Deus criou, Deus causa a primária de todas as coisas, a celebração neste momento, não vou falar em dia, mas naquele momento, há de haver alguma intenção. E é isso que eu quero conversar hoje. Qual a intenção de Deus ao, através da... Como é que fala, filha, quando o espírito fala da carne, fala coxê? Intuição. Que Deus, através da intuição, deu à humanidade essa... Vamos dizer assim, essa é a oportunidade deste dia. É isso que nós precisamos chegar, entender o real objetivo do comando de Deus para ver essa celebração. Porque se nós ficar preso no pezepinho, nós vamos continuar montando árvore de Natal. E vai chegar no dia 25, nós vai estar de enxaca e com o estômago ruim. Porque ninguém lembra do Cristo. Porque ninguém entende o que é para ser feito. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Primeiro desmascarar, não existe Jesus Cristo, não existe natividade de Jesus Cristo. Tudo isso faz parte do teatro humano. Existe um espírito, sem nome, sem cor, sem sexo, que vivenciou uma vida chamada Jesus Cristo, mas ele não é Jesus Cristo. Ficou bem claro isso? Por favor, se vocês puderem responder ou comentar, eu gostaria de ouvir.
Reinaldo fez apenas um comentário. Kim, que ensinamento lindo. Wolfgang, Carlete disseram que ficou claro. Atena diz: até porque, pai, os historiadores afirmam que a data correta não seria o dia em que nós comemoramos, e sim de 4 a 7 anos antes desta, né?
Essa questão de data não é isso que eu estou preocupado. Eu estou querendo mostrar que não há motivos para a comemoração que vocês fazem. É bem diferente, viu?
E Ana diz que ficou claro. Boa noite, Magia, você que acabou de entrar. Ellen, querida, espero que você esteja melhor.
Então vamos continuar. Então não há motivo para comemorar o que nós comemoramos, mas existe nessa época uma intuição de Deus para que nós comemoremos o nascimento do Cristo. Então, agora que nós desmistificou, acabou com a história do Cristo ou da história de nascimento, vamos entender o que é comemorar o nascimento do Cristo. Veja bem, o que é a encarnação Jesus Cristo? O que foi? Qual o papel que essa encarnação desempenhou na peça divina comédia humana? Nós podemos colocar este papel como João descreveu: Jesus Cristo era o Verbo. Então a missão Jesus Cristo é a missão de ser o Verbo. Essa é a missão de Jesus Cristo, ser o Verbo. E o Verbo é a ação da fase. Fala direito, filho.
É, você pode repetir?
A ação da fase.
A ação da frase.
Isso. Então, a missão de Jesus Cristo é a missão de ação da vida. Viver uma encarnação, Jesus Cristo, é viver uma vida dentro da ação, Jesus Cristo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, porque de palavras é muito difícil para nós, porque para vocês tem diversos significados e nós não conhecemos todas elas. Mas eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto a sua existência não tiver a mesma ação que teve esse espírito na missão de Jesus Cristo, você não chegará a Deus. Então, quando se fala e nascimento do Cristo, se fala nisso, no nascimento de uma ação. Que ação seria essa? Porque João só diz que o Cristo foi um verbo, mas não diz que verbo ele conjugava. Mas pelo ensinamento do Cristo, pela vida do Cristo, nós podemos compreender que essa ação foi o amor. Cristo agiu unicamente amando. Essa foi a missão daquele espírito, viver uma existência aonde ele só amasse. Isso é Jesus Cristo. É um espírito que viveu uma determinada encarnação ou um determinado papel na vida carnal, aonde ele desempenhou a função de simplesmente amar. Então, quando nós olhamos para o crucifixo para ver o Cristo, nós estamos olhando para Baal. Porque o Cristo não é aquilo. Cristo é o amor em ação. Se eu quero me comunicar com o Cristo, eu tenho que entrar no padrão vibratório dele. Eu tenho que colocar o amor em ação. Ficou claro isso? Porque aí nós definimos o que é o Cristo da fase comemorar o nascimento do Cristo.
Carlete, ficou claro? Sim. Difícil é colocar em prática no dia a dia. É, Kim, então os muçulmanos, os hinduístas e indianos vão morrer e no braseiro do mármore do inferno, eles não seguem Jesus.
Mas seguem o seu mestre, que também trouxe o amor e a chão. É porque aqui eu estou conversando com cristãos. Mas o Ganso Gabriel, que falou em nome de Alá, falou a mesma coisa. Kisna falou a mesma coisa. Kisna também não é Kisna, é um espírito numa missão Kisna. E a missão Kisna foi colocar o amor em ação. Então, nós estamos falando de Cristo porque nós estamos falando de Natal. Mas a missão de todos os mestres básica foi isso, ensinar o amor em ação.
Reinaldo diz, eu sou o que sou. Mas até realizar o que eu sou o Cristo em ação. Eu sou o amor em ação.
Porque eu não sei se vocês entenderam, como disse o Gordo ontem da Maeta, eu não sei se vocês compreenderam o que eu quero dizer, mas eu acabei com a figura Jesus Cristo na vida de vocês. Não existe a figura Jesus Cristo, não existe essa idolatria ao Cristo, porque se você idolatrar a Cristo, você está lá idolatrando ídolos ao invés de Deus. É nesse sentido que eu estou querendo começar nossa conversa hoje, acabando com o Cristo que vocês conhecem, com o Cristo que vocês idolatam, para se alcançar a essência, a relação harmoniosa com o Espírito amigo e mestre que vivenciou uma existência chamada aqui. É isso. Simplesmente nós está acabando com a idolatria ao Cristo. É por isso que hoje venho preparando vocês para a conversa de hoje, que seria profunda, porque não adianta nós ficar na idolatria que nós temos ao Cristo, porque nós está lá preso ainda no nosso individualismo. Não adianta nós colocar Cristo no altar, porque o altar é lugar de Deus, não de outro ídolo qualquer. Quanto mais o Cristo que nós coloca, que nasceu 6, 7 anos, que nasceu de mulher virgem, que não importa que foi para os mestres para falar, nada disso aconteceu. Tudo isso é idolatria. O ensinamento é verídico, mas é contado por uma história. Só isso. Nós precisamos falar com isso, porque senão nós vai continuar jogando natais fora. Nós temos que falar com essa idolatria, porque quem idolatra o mestre não chega a Deus. Não existe Cristo, não existe Jesus, existe o Espírito. O Espírito sem nome, sem cor, sem sexo, que deve ser amado como irmão e não como o próprio Deus vivo. Deve ser respeitado como mestre por ascensão moral, mas não ser idolatrado, porque ele não é melhor do que nós em nada. Tudo o que ele possui, nós possuímos. Podemos ainda não ter desenvolvido, mas possuímos igualzinho a ele. Senão Deus seria injusto, faria ele melhor do que nós. Fica calo, dá para ficar calo qual a intenção do que nós está falando? E não é só o Cristo, é o Cristo, o Kina, o Buda. Eles são espíritos que não merecem ser adorados, porque nenhum deles pediu adoração a ele mesmo. Mas todos pediram adoração a Deus. E quanto nós não entender que não existe Krishna, que não existe Buda, que não existe ninguém ou nada, a não ser espíritos trabalhando para Deus, e que a passagem na carne não marca uma identidade, mas marca uma missão, uma prova ou uma expiação, nós vamos ficar perdendo tempo de joelho rezando, e o Cristo tentando se escapar dessa idolatria. É, porque ele não quer ser idolatrado. Ficou claro isso? Nós começamos a a comemoração do Natal destruindo o Cristo. O Cristo que eu sei que conhece. E contando a ele o seu real valor, um mestre, um espírito elevado. Só isso.
Aos homens é preciso regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. É o homem...
Deixa eu comentar isso, quem falou isso?
É Elcio de BH.
Amigo, deixa eu responder para você pelo apóstolo Paulo. A lei que é o pecado. Cada vez que você quia uma ega, você zelou o certo e o errado. Ao homem tem que ser abolido todos os preceitos e dar a cada um o livre-arbítrio de interpretar do jeito que quiser. Porque esse livre-arbítrio foi dado por Deus. E quanto nós condicionar o ovo a raciocinar a partir de um modelo pré-estabelecido, nunca vai conseguir se atingir a evolução espiritual, que é a liberdade completa. Ou você acha que Deus também estabelece padrões de ação?
Luiz diz o seguinte: Kim, conheço umas velhinhas carolas que, se estivesse ouvindo você agora, iriam chamá-lo de filho do diabo.
Gordo, conheço um monte de padre que está aqui na minha frente me chamando disso.
Wolfgang diz: é o homem que diz na cruz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Ou é o homem em que o Espírito encarnou?
Não, é a missão. É para mostrar que, mesmo se sentindo abandonado por Cristo, ele não fugiu por Deus, ele não fugiu da sua crucificação. Faz parte do ensinamento, faz parte da missão. Mesmo que você se sinta abandonado por Deus, filho, beba até o último gole da sua taça, sem puxar a espada, porque, como Cristo disse para Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada.
Elcio diz: a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela, senão uma parte.
Isso, a lei natural é Deus. A natureza é Deus. Todo esse é artificial. Porque no universo existem três elementos: Deus, Espírito e matéria, sendo que os outros dois são comandados pela causa primária de todas as coisas. Então tudo é Deus, é a única coisa natural. Todo esse é artificial. Então veja, a partir do momento que eu destruo o Cristo, destruo o Jesus Cristo, ficam em vãos buscas arqueológicas para saber onde ele foi enterrado. Ficam em vão saber se ele nasceu no ano que diz ou não nasceu no ano que diz. Fica em vão saber se ele era louro, moreno, se tinha olhos pretos ou olhos azuis. Porque o Cristo não é humano. Fica em vão saber se ele nasceu numa estebalia ou se ele nasceu em casa. Se ele nasceu de uma mulher virgem ou se ele não nasceu de uma mulher virgem. Tudo isso é perda de tempo. É humanidade, é curiosidade besta, com a intenção única de não praticar a evolução espiritual, com a intenção única de não ver Cristo como o amor em ação e segui-lo, seguir a sua liderança, colocando o amor em ação. Enquanto a humanidade está se discutindo, e nessa época achei que isso acontece, se o Cristo veio ou não à Terra, se o Cristo existiu ou não, está perdendo o seu tempo. Porque Cristo só dizia: ame a Deus, nunca disse ame a mim. que tu sempre disse, eu faço o que meu pai manda eu fazer. Nunca disse, eu fiz. As culas todas do Cristo, ele te coloca lá assim, ó. Foi sua fé que lhe culou. Foi Deus que lhe culou. Nunca foi ele. Então, filhos, vamos parar de pocular o cheiro humano Cristo. E vamos começar a buscar a missão Cristo, o amor linhação. Esse é o primeiro detalhe da noite de hoje. Isso é só um detalhe. Vamos continuar em fé. De qualquer maneira, há a intuição de Deus de se comemorar um Natal, ou seja, um nascimento do Cristo. Se há essa intuição, há algum objetivo, que não é o objetivo de vocês. Então agora nós vamos conversar sobre essa oportunidade que vocês vêm jogando fora algum tempo. Essa época, eu volto a repetir, eu não vou falar dia, hora, momento. Essa época, a época do Natal, é uma época aonde no universo se abre um portal de apoio aos espíritos em desenvolvimento. Vou tentar explicar isso para vocês, porque a palavra portal não é porta, nem de é um buraco no espaço. Nessa época, há, como pode ser dito, uma oportunidade maior para aqueles que buscam o exercício da fé, de receberem apoio nessa missão. Não que Deus não apoie os espíritos, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa época é uma época específica, onde esse apoio é maior para aqueles que realmente compreendem o sentido do Natal e buscam o exercício da fé, a ação do amor. Como Cristo nos ensinou, bata que eu abilei. Precisa que nós vá bater a porta. Preciso que nós vá buscar o portal, porque senão nós não vai contar. Esse é o verdadeiro sentido da intuição que Deus deu à humanidade de, nessa época, se fazer uma comemoração que vocês chamaram Natal. Só lembrando, festa de espírito não é algazarra, é pelo contrário, é introspecção. Os espíritos entram em festa quando se introspectam na ligação com Deus. Essa é a comemoração do Natal, é a introspecção do Natal, para se conectar a este portal. É um tempo de recolhimento, como citei os árabes, um tempo de meditação, como citei os hindus. É um tempo que cada povo citei para buscar na sua introspecção ultrapassar este portal e banhar-se nos bens celestes. Isso é Natal. Cada de povo tem o seu Natal. Cada elisião tem o seu Natal, com diferentes nomes. Mas o Natal é isso. É uma época de busca de introspecção para conseguir lhe conectar-se a este portal. E aí banhar-se nos bens celestes que nos cercam. Natal não é árvore piscando. Natal não é a mão cansada de carregar pejente. Natal não é farra, não é bebida, não é fuia, não é comida. Natal não é reunião, mas é introspecção.
Wolfgang pergunta, mas com a educação que temos, não poderemos acrescentar, não só, mas também? Carlete diz, seria
medido. Não poderemos acrescentar, mas não só também, não compreendi. Olha, moço, deixa eu dizer uma coisa. Se você viver como todos viveram e vivem, você vai ter o mesmo destino de todos. É isso que nós estamos falando. É preciso ousar. Ou você acha que São Francisco não ousou? Ou você acha que Chico Xavier não ousou? Ou você acha que Santa Clara não ousou? Que Joana D'Arc não ousou? E quanto nós ficar pejo, eu fui criado assim, o mundo é assim, nós não ousar mudar os padrões, nada se faz.
Carlete pergunta, seria meditar e fazer parte de Deus em sua essência?
Seria interiorizar-se. Interiorizar-se para buscar compreender quem é você. Buscar compreender o seu individualismo, que está toda hora lhe cobrando que os outros te mude, que os outros lhe sirvam. E se interiorizar para buscar essa compreensão e muito lá dentro dizer cala a boca, Eve. E aí sim, se ligar a Deus. Mas a meditação começa pela interiorização do autoconhecimento. Porque vocês não têm esse autoconhecimento. Vocês vivem no piloto automático. Não para para fechar.
Wolfgang esclarece melhor a pergunta. Não só, mas também, ele quis dizer, reunir a família e também ter muita meditação e introspecção.
Olha, eu queria não reunir a família, porque a família não existe. A família é contra a vida espiritual. E é por isso que o Cristo diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E é por isso que o Cristo diz, abandone a sua mulher, seus filhos, sua mãe, seu pai e me siga. Então não é para reunir família não, porque senão você não vai conseguir introspectar, porque você precisa se libertar desses laços familiares também.
Mas não podemos reunir a família no sentido de estar passando para eles esse nosso amor, essa nossa...
Não nessa época do Natal. Porque aí você não vai conseguir essa introspecção, que você vai estar feliz pelo seu filho estar ali. Aí você está preso no fio, não fulou aquela verdade para buscar introspecção completa.
Mas eu acho que aí eu estaria sendo individualista, porque eu estaria pensando em mim e não praticando o amor ao próximo.
Você pode convidá-los à meditação, cada um na sua casa. Senão você não consegue a introspecção, filha. Você vai, olha que bom, minha família está toda aqui. Você não se introspectou, você continuou vivendo superficialmente. Não existe família.
Acho que nós estamos indo um pouco longe. Carlete diz, seria meditar e fazer parte de Deus em sua essência?
Isso. Mas para isso é retirar tudo que lhe separa de Deus. Ou seja, o que você acha, o que você sabe, o que você conhece, o que você sente, tudo que lhe separa de Deus, tudo que é individual, precisa morrer para você fazer parte de Deus, o universo.
A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento.
Adoração a quem?
Qualquer tipo de adoração.
A adoração a Deus é um sentimento inato. A adoração ao mestre, ou ao anjo, ou a outra pessoa, é um sentimento criado.
Atena pergunta, então Joaquim, ousar é amar na forma que Jesus amou?
Ousar é amar incondicionalmente, é dar a outra face, é não atirar a primeira pedra. Ousar é andar em cima das águas, ousar é se responder a um príncipe de humano, o senhor está dizendo que eu chorei. Isso é ousar. Com o peso da própria vida, se preciso for. Se eu estou colocando em palavra de vocês, né?
Atena diz, laços somente carnais. Não, Joaquim, pois se falamos da parentela espiritual, dessa não seria bom separarmos.
Pois então, a parentela espiritual não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem tia, não tem esposa, não tem avó. Só tem irmãos. É por isso que você precisa acabar com a família canal. Porque ela é moldada por papéis que não representam a realidade da família espiritual.
Eu diria acabar com os títulos que se dá à família, pai, mãe, vê-los todos como irmãos.
O título, a posse, o sentimento privilegiado, a discussão, tudo isso. Acabar com isso.
Ellen diz, mas podemos muito bem sentir o sagrado... Podemos muito bem sentir o sagrado nos seres que estão ao nosso redor. Isso nos une a Deus. Vemos a centelha divina dele em tudo e podemos conviver com tudo em harmonia. Não concordo com os rompimentos dos relacionamentos de forma física, mas sim em nosso interior.
Então você fala isso com Cristo. Porque ele disse que tinha que romper. E ele rompeu com a mãe. Sua mãe quer falar contigo. Minha mãe quer falar, ela que espere. Eu estou falando com os filhos de Deus. Ele rompeu. Então, quem está errado é ele, não sou eu.
Se nos desprendermos dos papéis de cada um, podemos encontrar Deus também na família carnal.
Não é nós nos desprendermos dos papéis. É nós acabarmos com o papel que nós damos aos outros. Porque eles não são filhos. Nós dizemos que ele é nosso filho. Então não são eles que têm que acabar com o papel. Sou eu que tenho que destruir os papéis na minha vida. Olha, ainda não acabou a questão do Natal, viu? Estou só esperando, vamos dizer, passar a poeira. Porque nós precisamos entender o que é aproveitar esse portal.
Wolfgang pergunta, Jesus andava sempre em grupo e tinha discípulos com os quais tomava refeições. Como interpretar isso?
Companheirismo, trabalho espiritual. Aliás, estes discípulos, ele dizia para eles assim, vermes, até quando eu vou ter que aturar vocês?
Acabar com o papel não significa afastar fisicamente a pessoa. E a Santa Ceia não foi uma comemoração física com amigos físicos?
A Santa Ceia tem um significado muito diferente do que vocês pensam. Uma comemoração. Santa Ceia não foi comemoração de nada. Santa Ceia foi um trabalho espiritual. Uma reunião espiritual. E olha, não estavam só os apóstolos não, viu? Jesus seria muito egoísta se colocasse só os apóstolos para dentro e deixasse todos lá fora.
É, a Atena diz que a Fantasia foi uma alegoria, né? Ou será que só naquela data Jesus se sentou junto aos seus discípulos e seu...
Ele se sentava toda noite. Leia o livro Jesus no Lar, que você vai ver as histórias que estão ali, que não estão na Bíblia. Então vamos falar do portal. Pergunta? Aquele que vive esta época na interiorização consegue ultrapassar este portal. Então eu agora vou explicar o que é este portal. Como eu disse, não é nenhuma porta, não é nenhum buraco no espaço. O planeta Terra possui ao redor de si, e todos os planetas possuem, uma aura. Fala direito.
Aura.
Isso. Assim como o seu corpo físico tem. O que, que é essa aura do planeta? É a soma dos sentimentos que cada espírito sente e joga para fora. Então você sentiu raiva, você projetou a raiva e a raiva fica no que você chama de atmosfera. É por isso que alguns espíritos descrevem a Terra como uma bola negra com pontos brilhantes. Eles não falam de continentes, não falam de terra, não falam de água. Eles falam de energias, sentimentos emanados pelo Espírito e que são lançados na atmosfera. Vocês estão muito preocupados com o buraco na camada do ozônio. Mas nunca viram o planeta de vocês de lá para cá. Nunca viram o resultado da vida que vocês levam. O individualismo. Porque este mar negro, essa escuridão, essa lama, é o individualismo. É o eu gosto, é o eu sei, é o eu quero, é o eu tenho que ser do meu jeito, é você está errado. Quando nós falamos em abipotal, o que ocorre, na verdade, é que um pequeno espaço é aberto nessa aula ou nuvem que cerca o planeta. E todos os esforços do amor universal são dirigidos a este buraco. E vão para fora do planeta, aonde são trabalhados e devolvidos a aqueles que buscaram essa ligação com a espiritualidade. Ou seja, que há o karma de receber isso? Este é o movimento do Natal no planeta. Uma época de meditação profunda sobre a vida. Uma época de meditação profunda sobre os valores humanos. Uma época de meditação profunda sobre o seu eu interior, que hoje Olofino disse, eu sou o seu eu espiritual. Para que você conscio deixa sua realidade espiritual, consciente do seu papel no universo, possa se ligar através deste portal com a espiritualidade superior do universo e ver em si renovada, enchida, a chances de fazer da sua vida a ação do verbo amar. Agora nós entendemos por que eu fiz toda essa volta, por que eu fui explicar quem é o Cristo, quem é Jesus, porque este portal é um portal de energização que dramaticamente aqueles que buscam a Deus, a interiorização, a efecção sobre o eu sou, e se ligam na espiritualidade superior, recebem melhores ou maiores oportunidades de conseguir colocar a sua existência como a ação do verbo amar. O Cristo que estaria nascendo, renascendo. Não o Cristo, a oportunidade de se transformar em um Cristo, a oportunidade de se transformar a sua vida numa ação amorosa. Então, Natal não é árvore, Natal não é ter gente, Natal não é pilu, Natal não é digobel, Papai Noel, Natal não é tejépio, não é luzinha picando. Natal é uma época de interiorização muito profunda para que você dramaticamente consiga receber um apoio para o renascimento da sua vida aqui, do amor em ação. Ficou bem claro isso?
Atena concorda, pior que é, pai. Ellen diz, para mim, temos que integrar a nossa luz e nossas sombras. Tudo faz parte de nós e devemos nos integrar em todas as nossas partes. Para mim, não temos que sutilizar energia negativa, apenas temos que deixar de vê-la como negativa.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que você acendeu uma luz, o que acontece, fia?
Não se deve escondê-la, né?
Não, a sombra acaba.
A sombra acaba.
Então, veja, se você integrar a sombra à luz, você acaba com a sombra. E é isso que nós estamos falando hoje, que nós estamos fazendo hoje. É acabando com as sombras. Acabando com o Natal, que como disse o moço lá no início, é originado numa festa pagã. O Cristo combateu o paganismo. E vocês comemoram o nascimento dele com uma festa pagã. Qual o problema? Desde que eu me divirta, tudo está bom, tudo está certo. Agora, se o Natal fosse uma época triste, não, vamos lutar, vamos repensar este Natal, porque assim não está certo. Como disse o moço, e eu respondi, é uma criação da humanidade para ter prazer. E aí, como é prazeroso, ela se entrega e não quer nem discutir isso. Esse é o problema que hoje nós estamos passando. Quando eu começo a falar, eu estou tocando nas feridas que vocês não querem discutir, porque vocês não querem perder o prazer. Ah, como é bom uma festa. O que vai acontecer quando eu entrar neste itásio que o velho está falando? Não vai ter mais festinha para eu ir? Não vai ter mais brincadeirinha, piadinha, ijadinha força? Aliás, o Salomão diz que o iso é falta de xijo espiritual. É um outro mundo. Não é um mundo engaixadinho. É um mundo feliz de verdade. E olha, sabe qual é a grande importância do Natal? Sabe qual é a grande importância de buscar praticar isso e conseguir essa transpor esse portal?
é conhecer a felicidade real que vocês não conhecem. É uma oportunidade única para o espírito encarnado, sabe, contar a felicidade com que Chico de Assis vivia, de roupa mulambenta, com fome. É contar a felicidade que o Chico Xavier encontrou no final da vida, na doença. É isso, filho. É uma oportunidade ala que nós toca porque não quer, como já foi dito aqui, decepcionar a família, porque nós foi criado assim. Mas tudo isso é simplesmente ilusão. Na verdade, não quer, porque você não quer deixar de ter prazer.
Bem, Wolfgang comenta: a celebração do Natal não é uma festa para se divertir. Há pessoas que vivem longe umas das outras, aproveitam a época para se ver e trocarem afetos pessoalmente. Há sempre lugar para refletir, para orar, para meditar, tal como nos outros dias.
Esse é o problema. Não há lugar para. É para isso e não para o resto. Segundo, as pessoas que moram longe aproveitam para se rever. Para quê? Eu sou espírito, eu posso ir lá. Não preciso esperar a carne dele vir aqui para eu vê-lo, não. É justamente porque eu não aproveito o Natal, é justamente porque eu não aproveito essa interiorização, que eu preciso de reuniões familiares. Que eu preciso de reuniões para encontrar. Quando eu posso estar em contato com eles, como nós viu ontem, anteontem na história do sonho, na posição astral, conscientemente disso. Volto a repetir, Chico, por favor, eu gostaria até que colocasse esses argumentos para fora, porque é necessário nós entrar dentro de nós. E entrar dentro de nós é mergulhar dentro de nós e dizer: por que eu faço o Natal? Para que eu faço o Natal? E aí surgirem verdades dessas e nós dizer: mas que benta que eu sou, eu quero ver carne. Se eu quiser carne, eu vou para fogo. Se eu quiser ver uma pessoa, o espírito, eu vou lá espiritualmente, no pichinho, carne se encontrando.
Mas isso não podemos fazer todos os dias? Todos os dias?
Podemos e devemos. Mas essa é uma época que, como eu lhe disse, existe essa abertura. Veja, o espírito encarnado no estágio que vocês se encontram, ainda está muito preso às ilusões. Ainda olha para uma pessoa e vê aquela pessoa ao invés de ver o espírito. Então nós podemos e devemos fazer isso todo dia, mas a dificuldade é maior, porque nós se tende à ilusão. Aqueles que nessa época não é dia, se voltam, aproveitam a facilidade deste portal. É isso que eu estou querendo explicar.
Joaquim, a dificuldade é a mesma que a maioria sentiria em estar em espírito com seus espíritos familiares. Primeiro, por ser uma condição anímica de estar, e depois se lembrar. Se a pessoa não a tem, não se lembra.
Mas não tem por lixo, porque vive preso na materialidade. O ter não é uma condição, como se diz, irrevogável. Você não tem no momento, porque você acha que você é o corpo. Na hora que você conseguir na meditação, na hora que você conseguir na
harmonização interna, na hora que você conseguir, na hora de botar em prática o ensinamento, você vai se auto-reconhecer como espírito. E aí poderá viajar e nessa condição que você falou, conversar e se contar com todos. E ter consciência do que aconteceu, do que falou, do que ouviu, tudo. Mesmo que o outro não tenha essa consciência. Porque o outro vai conversar com você inconscientemente, mas você vai ter plena consciência. Ou vocês não têm exemplos de médiuns, que vocês chamam de desdobramento, que vão lá na casa dos outros e descrevem como está o ambiente naquele momento. Esse é porque tem a capacidade mediúnica aberta para trabalho. Mas todo espírito tem essa capacidade, basta se reconhecer. Aliás, no Evangelho do Tomé, o Cristo diz assim: é preciso que você se reconheça como filho de Deus, para ser reconhecido como filho de Deus.
Joaquim, você sabe, meu velho, este é trabalho para mais de uma encarnação. E sendo vitorioso, e sendo vitoriosos nelas, esses são os vitoriosos das lutas pretéritas.
Isso. Agora você falou muito bem. Quem foi, Fia?
É o Atena.
Você falou muito bem. Isso é trabalho para mais de uma encarnação. Tá certo, moço. Vou só lhe dizer uma coisa. Não há espírito na Terra com menos de 7 mil encarnações. Quantas mais você vai querer? O problema é nós justamente pensar nisso. Olha, tem outras encarnações. Mas um dia você vai ter que fazer. A encarnar simplesmente não é jovem. Um dia você vai ter que promover essa reforma completa. Por que não aproveitar essa chance de agora? Porque dizer, eu tenho outras, então vou encostar isso. É sim, é trabalho de milhares de encarnações. Mas vocês já têm milhares de encarnações. Está na hora de acordar. Não tem espírito novinho aqui não, hein?
Ela se pergunta como você não é, Joaquim. Eu não sei a que você está referindo, Elcio. Deve ter sido a uma colocação anterior, né? Tem como você dar uma explicadinha melhor, por favor? E Ellen diz: olha, pai Joaquim, eu estou apagada nas minhas experiências astrais. Estou até acordando com manchas roxas no corpo. Estou apanhando e não lembro. O que é isso? Me diz.
Calma.
Calma, Ellen.
Nós vamos explicar direitinho qual é o chão, viu?
O Elcio está explicando aqui, só vou voltar um pouquinho, Elcio. Voltar a pergunta acima. Como você não é, Joaquim? E ele complementa aqui: visitas extracorpóreas.
Você diz a minha forma física, como eu não sou. É isso? Eu sou um espírito. Um espírito é uma centelha de luz. Espírito não tem forma, não tem baixo, não tem cabeça, não tem perna. Isso é o perispírito que tem, não o espírito. Agora, o perispírito, isso nós também estudamos no livro dos Espíritos, pode ser moldado por qualquer espírito de acordo com a missão que ele vai fazer. Então, como eu não sou nada. Como eu sou da forma que vocês pichijarem para me ver, eu transformo meu perispírito. Não tem problema nenhum. Modela, plasma, desenha, é tudo a mesma coisa. fios. Então, dessa é eu me despedir, porque já está quase na hora da meditação que a moça e o Gordo vão fazer. Hoje é o último trabalho nisso que vocês chamam ano. Só voltaremos no que vocês chamam de ano novo. Para mim não tem diferença nenhuma. Nós, neste final de ano, deu uma corrida e uma profundidade maior ao trabalho, como o Gordo disse, enfiando mais os dedos nas feridas, porque o tempo está acabando. O tempo de vocês e o meu. E como foi previsto por todos os mestres, haveria um tempo em que o objetivo da encarnação dos espíritos no planeta iria chegar ao fim. Ele ia ser tocado, o objetivo seria tocado. Ou seja, ele ia nascer um novo mundo, que nada mais é do que um novo objetivo de encarnação. Esse momento já chegou. A ordem para que seus trabalhos já foi dada por Deus. E é por isso que em todas as partes, os trabalhadores do Pai estão se socando mais os seres encarnados no tocante às suas verdades enraizadas. Por isso eu digo que o tempo de vocês está acabando. Talvez para muitos, essa seja a última abertura de portal, último Natal. A última chance de se integrar profundamente ao Pai, com mais facilidade, né? Quem hoje está na carne, não mais encarna lá no mundo de provas e expiação, neste planeta Terra. Terá que recomeçar num novo mundo, como um dia os capelinos tiveram que vir para cá. O meu tempo está acabando, porque essa missão tem prazo fixo. No próximo Natal eu não estarei aqui para fazer palestra. O trabalho continua lá, mas eu não estarei mais. Por isso a ordem que eu recebi e os textos que eu recebi para falar tudo isso que eu disse hoje. Outro, segunda e todo este tempo. É preciso nós aproveitar as chances. Como o moço diz, isso é trabalho para muitas encarnações. Mas nós já tivemos milhares. E um dia isso terá que ser encerrado. Encarnação neste planeta. Encarnação para provas e expiação neste planeta. Porque no universo tudo evolui e o planeta vai evoluir. E quem não quiser evoluir com o planeta, terá que ir para outro. Isso é lógico. Então eu queria, nesse
de último boa noite, diz o que vocês chamam o ano. Deixar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de fé e esperança. Uma mensagem de amor. Eu queria que cada um de vocês pudesse ter a chance de sentir, nem que fosse por um minuto, essa felicidade que nós estamos falando. Eu, se pudesse pedir alguma coisa ao meu pai, eu pediria que ele desse a esses que estão bucando, porque se estão aqui, estão bucando, uma lisela antivisão do que é esse amor universal, do que é esse estado de espírito de felicidade plena. Tenho certeza, filhos, que se vocês provassem deste néctar sublime, se revoltariam contra esse prazer que tanto mal faz ao próximo. Se revoltariam contra essa pijão e essa escravijão a este mundo, as coisas da vida material, que vocês teriam noção do que estão entregando, do que estão perdendo para se prender a isso. Que a paz do Deus esteja com todos vocês. Que o nosso mestre, o Espírito Xenomo, que vocês chamam de Cristo, possa continuar nos carregando no colo, como ele faz sempre, para que nós possamos atingir o Eldorado espiritual. Que a Maria, a senhora da exeneração, a senhora dos exércitos de Deus e de Cristo, para a mudança do sentido da encarnação no planeta, possa mandar os seus guerreiros, mandar os seus auxiliares, para nos auxiliar a ultrapassar as montanhas da evolução espiritual. Que a paz de Deus esteja com todos, viu, filho?